contra as decisões dos governantes. grande, pois a única solução para essa pandemia é a vacina, que na verdade anda muito lenta. Então pede a colaboração contra a continuação do distanciamento social e o uso de todos os procedimentos de higienização. Usando seu espaço, o vereador Maicon deixa registrado. No dia 8 de maio, esteve juntamente com o secretário municipal da Educação, Cultura e Desporto, Anderson Guedes. A servidora Mara Andreoli e a Daiane Zanon, em Porto Alegre, para oficializar a emenda do valor de 130 mil, destinado à saúde, pelo deputado federal Maurício Dias Lins. Ao usar a palavra, a vereadora Letícia fala que além da saúde, que é considerada o mais importante e de grande necessidade nesse momento, mas também existem outras áreas, como o turismo, que tempos atrás não recebia tanta atenção e que necessita de uma infraestrutura para fomentar a economia local, mas que foram atrasadas em janeiro deste ano e logo terão um resultado. Também usa o espaço para explicar os projetos de sua autoria, que estão entrando na sessão de hoje para análise e votação do plenário, que institui o programa denominado Maio Laranja, no município de Movedouro e da outras providências, e que institui a Semana do Patrimônio Imaterial, do seio de Morro Redondo, Sabores e Saberes, Morro Redondo, a terra do doce colonial. O presidente parabeniza todos os vereadores, em especial os vereadores, pelo trabalho que estão desenvolvendo. Ordem do dia. Discutir e votar os projetos de lei de número 17/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar professores em caráter emergencial para a IMEF, Roberto Cunha, número 18/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial um monitor para a IMEF, Roberto Cunha, e número 20/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar em caráter emergencial reservantes para a SMECV, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos. Foram aprovados por unanimidade em segunda votação e redação final. Indicação: vereadores Márcio Maicon e Letícia. Indica o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, a construção de uma pista de atletismo. Vereadores Thiago Schneider, Marco Gabriel e Márcio Reversanete, Jesus Franz e Vivian. Indico o Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, que seja realizado um estudo de viabilidade de buscar parcerias com as universidades para dar um suporte psicológico no atendimento aos alunos, familiares e profissionais da área da educação, em um possível retorno das aulas presenciais. Vereadores Charles, Maicon e Márcio indicam ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Turismo, que crie algo que identifique o município na entrada da cidade que possa chamar a atenção de quem por lá passa. Se queremos atrair um turista para o município, somos o de quem por cidade do doce colonial. Vereador Gilson Campos indica o Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo e Trânsito, que Instituto Técnicos para a Reforma da Ponte situada no corredor dos Cruz, no Santo Amor. Vereadora Pires indica ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes a pavimentação da entrada principal do Hospital Dr. Ernesto Maurício Ana, com os bloquetes que foi retirado da Avenida dos Pinhais e dos Pinhais. Vereadores Vivian e Letícia dos Santos indica ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes a participação no edital Fundos da Infância da Adolescência 2021, inscrições 17/5/2021 até 30/7/2021. Vereadores Vivian, Letícia, indica ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes que seja feita revitalização da Praça 12 de Maio. Vereadora Letícia dos Santos indica ao Prefeito Municipal que a Prefeitura Municipal, em parceria com o comércio local, empresários, micro e pequenos empreendedores comerciantes, seja formulado algum tipo de incentivo ou campanha que possa fomentar a comercialização de produtos dos negócios locais. Indica ao Prefeito Municipal que a Prefeitura Municipal, em parceria com a Câmara Emater, Embrapa, Universidade Federal e Secretaria de Desenvolvimento Rural e Turismo, formulem ações que possam incentivar a permanência do jovem no meio rural, através de um programa de incentivos. Moção, vereador Maico Veiga, solicita o envio da presente moção de agradecimento aos profissionais da educação e aos professores do município de Moberton, incluindo a rede municipal e estadual, pelas inúmeras demonstrações de amor, responsabilidade, competência e seriedade em relação às nossas crianças durante o período de pandemia do ano de 2020, se estendendo em 2021. O trabalho realizado com maestria foi traduzido numa constante preocupação em tornar nossa comunidade educacional. Mais condizente com a realidade de vida. Discutido e votado, as intimações e a moção foram aprovadas por unanimidade. Comunicação de Vida. Como líder da bancada do Partido Progressista, o vereador Gilson deixa registrado que no dia 20 de maio recebeu um ofício do deputado federal Afonso Duran, confirmando a indicação de emenda parlamentar, valor de R$100 mil, e ser destinado ao Hospital Doutor Ernesto Maurício Ângelo, para a aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Também no dia 28 de maio fez a entrega ao prefeito municipal de um ofício de indicação de emenda parlamentar do deputado Vidal Afonso Rana, valor de R$145 mil, para aquisição de um trator tracionado com plana niveladora hidráulica, ao que agradeço o apoio do deputado. Como líder da bancada do Partido Trabalhista Brasileiro, vereadora Maria Cristina agradece ao deputado Maurício Zitric por ajudar o nosso município, destinando o valor de R$130 mil para uso na atenção básica da saúde. No ano passado, destinou R$100 mil para o município e anos anteriores foi um dos grandes responsáveis pela liberação do microcrédito. Como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, o vereador Thiago demonstra o descontentamento. Inclusive, foram realizadas em conjunto moções repúdio sobre algumas medidas adotadas pelo governo estadual e federal, no que se refere ao combate à Covid-19, que estão vigorizando agora, ao mesmo tempo que estão querendo a liberação das aulas que estão adotando procedimentos para fechamento do comércio local. Concorda com as colocações da vereadora Maria Agostina, no que se refere às vacinas. A conscientização das pessoas, mas não direcionar medidas drásticas ao funcionamento do comércio, que é o considerado mais cauteloso nas medidas adotadas. Também gostaria de deixar registrado que no dia 27 de maio, em reunião com o assessor parlamentar Dito Freitas e o ex-prefeito de Capão do Rio Mauro Nolasco, foi lhe entregue um ofício de autorização de emenda parlamentar do deputado federal Paulo Pimenta, no valor de R$150 mil, destinado à saúde. Como líder da bancada, a vereadora Vivian informa que na reunião realizada ontem com o prefeito, a vice-prefeita e a vereadora Letícia, foi dada início à discussão sobre os recursos vindos dos deputados Rega e Pedro, os quais são destinados para dar início ao pórtico e a viabilização da Praça 12 de Maio. Agradeço ao prefeito Rui Zolara por abraçar esta causa. Nada mais adotado, presidente, convoca os senhores diretores para a próxima sessão ordinária, a realizar dia 8 de julho, às 9h30. E encerra presente às 10h43. E para constar, a próxima presente ata, que será assinada por mim, secretário, pelo presidente dessa Casa Legislativa.
Em discussão na ata, senhor presidente, só solicitar a correção da ata, fazer uma retificação, onde menciona em reunião com o assessor parlamentar Ito Freitas. Só uma correção aqui, deve ter um corretor, né? O próprio Word deve ter alterado, mas ali é Ito Freitas. Só essa alteração.
Então está em discussão de uma votação aprovada com uma sessão. Resumo do expediente.
Projeto
da Bíblia,
uma livro para as comissões.
Projeto da
Bíblia?
É.
É
ali em cima, aí, ó.
Só encaminho. Então
não
tem resolução
escrita?
Não.
Encaminho às comissões técnicas permanentes o projeto de lei de autoria da vereadora Bíblia. Institui o programa Escola Melhor, Morro Redondo, Melhor ou no município de Morro Redondo e da outras providências. Transcendente, vereador, vereador Tirinha.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Bom dia, pessoal que está nos assistindo. É com grande satisfação e agradecimento que eu sou vereadora e, como vereadora, muito feliz por estar no Morro Redondo e ter um acesso muito fácil com os nossos secretários, com o prefeito, com a prefeita, e como vereadora, uma grande fiscalizadora, e andando pelo município, observando o que acontece, né, ouvindo nossos moradores, agradecendo imensamente sempre todo o esforço do nosso secretário de obras, principalmente nosso secretário de obras, que vem cuidando das nossas estradas. E com isso continente aqui da região. E por isso a minha fala é, nas estradas do Cemitério Móveis, da importância de ter as estradas com melhor trafegabilidade possível. Descubro que anda 1.000 quilômetros por eixo quando pode chegar no destino. Então, por isso, a importância das nossas estradas estarem em ótimas condições. Porque semana passada aconteceu isso ao lado. Agradeço imensamente mais uma vez ao secretário, que está sempre disposto, que está sempre me ouvindo, que está sempre me respondendo, né? E atolou o caminhão, que teve que ser revocado, né, o contrator. Saiu também em seguida o outro atoleiro, por causa do atolamento, e choveu, né? Então a importância das nossas estradas estarem em ótimas condições, a importância do cascalhamento, que sempre quando a gente pede, o vereador pede, né, reforça ali o patrulhamento e o cascalhamento. Então, mais uma vez, agradecendo imensamente o trabalho incansável de toda a equipe, né, mas reforçando sempre a necessidade de que as nossas estradas estejam na melhor condição possível. Porque eu como moradora da CIPI aqui, fui produtora de leite, entregava leite aqui em Pelotas, do lado, né, que era tão fácil para o consulado. Em pouco tempo a nossa produção estava dentro da fábrica e agora vendo o nosso produtor ter que enviar a sua produção a 1.000 quilômetros de distância, a 1.000 quilômetros desse percurso do transportador. Ele também me colocou que em outra época o transportador simplesmente me abandonou. Ele disse, olha, não faço mais, não faço mais. E simplesmente o transportador não vem. A importância que é as nossas estradas da melhor maneira possível. Essa é a minha fala e esse é o meu reforço, sempre agradecendo a facilidade de a gente ter esse contato com os nossos secretários, né, nosso prefeito, nossa vice-prefeita. Agradeço imensamente sempre o carinho que eles nos recebem e nos atendem.
A prefeitura, na verdade, só entra como parceira
município de São Lourenço, agora há pouco tempo aderiu. E quem está fazendo toda a sua formação é o Sindicato Rural. Então, acho que é um programa muito bom, feito através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Mato. Então, esse programa visa oferecer linhas de crédito para produtores, jovens produtores. E também a outra indicação, que é a respeito, esse final de semana de feriadão, acho que foi um final de semana para todo mundo, sim, que tem um pouco de consciência de ver o município funcionar. Acredito que, como eu, alguns de vocês também não devem ter dormido, né? Com tudo que a gente viu nas redes sociais e também no município, conversando com os comerciantes, em virtude do de decreto, que fecha o comércio, abre o comércio, o que pode, o que não pode. Um momento difícil que a gente vive, porque esse final de semana, pouco que eu pude saber, mas se a gente tivesse uma pessoa no estado grave, não teria leito e nem um hospital da região que pudesse nos atender. Então, acho que está difícil para todo mundo. E essa indicação é para a criação de um conceito de desenvolvimento, trabalho, empreendedor e microcrédito, junto com isso fundo, né, de microcrédito para os empreendedores de desenvolvedor. Pelotas está fazendo um projeto semelhante que eu achei muito interessante. Nos próximos dias a gente vai receber mais informações. Então, que a prefeitura crie esse conselho para que possa ser criado um fundo para dar amparo aos nossos empreendedores do município. E para finalizar, só agradecer, acredito que os projetos que já passaram nas comissões. Então, que a gente vá ter a aprovação. Os dois projetos de lei encaminhados na semana passada, só para reforçar e agradecer a casa, né, pela aprovação e dizer que o programa, denominado Maio Laranja, que ele possa ser de fato efetivado em parceria com o Conselho de Lá, que é o reunião mais depois da aprovação, e que reforça minha fala da semana passada, quando a gente fala que não tem apoio, só o município tem, e que essa lei sirva para que no mês de maio a gente possa estar sempre refletindo e até criando coragem para muitas famílias e muitos jovens, muitas jovens, a relatar. Porque, por incrível que pareça, muitas vezes a gente acha que isso acontece só com meninas, isso acontece com meninos também. Então, que a gente possa levantar essa discussão, porque tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe quer passar por esse tipo de situação para os seus filhos. E o outro projeto, eu quero só agradecer mais uma vez o grupo do GP do Bolsa Colonial, que a gente tem aqui no município, especialmente a Imater, o Daniel Bass, o Pedro, pela Secretaria de Agricultura, e a vice-prefeita Angélica, que ajudaram na elaboração, na formulação da lei, que institui o patrimônio material do selo, a semana, desculpa, e que essa lei, para alguns produtores que possam estar nos acompanhando agora, o redondo único doce, a pasta, né? A tradicional pasta que a gente conhece, só o redondo produz esse doce. Então, que essa lei seja uma forma também da gente estar sempre fomentando, apoiando, fortalecendo as nossas agroindústrias, muitas delas estão sendo criadas nesse momento. Então, que não seja uma lei só para ter uma data, mas que seja também para fortalecer e até mesmo para fazer renascer as famílias dos doceiros, muitos que não querem mais trabalhar na atividade doceira, que desperte nos filhos a vontade de permanecer no município através de ações que vão ser desenvolvidas. Muito obrigada.
Mas
senhor presidente, nossos colegas vereadores, pessoal da casa, Rádio Web nos assiste via Facebook. Queria deixar registrado, né, não poderia deixar de mencionar, como falou a vereadora Letícia, a gente quase nem dormiu nesse feriado. Fomos bastante questionados, nós vereadores, da posição dos vereadores das autoridades aqui do município de Morredondo. Quem acompanha, Venho sempre defendendo que saúde e economia pode e deve andar juntos. Tem que andar juntos. Propus também a criação para os vereadores, a criação do protocolo que o próprio comércio poderia ser parceiro da Secretaria do Esporte e Saúde e rastreabilizar esse maldito vírus do Covid-19 e mostrar que não é o comércio que está sendo disseminado esse vírus, e sim em outros lugares com aglomerações. Então os comércios seriam parceiros da Secretaria do Esporte e Saúde, que aqui o comércio são todos pequenos e cada um sabe quem entra no seu comércio. Então seria uma forma de ajudar a própria Secretaria de Saúde a monitorar esses casos e rastrear esses casos para poder conter a disseminação do vírus, e assim a gente não precisar fazer o que aconteceu nesse fim de semana aqui no Distrito Novo com o lockdown. Então, quem conhece o meu trabalho sabe o tanto de pessoa que eu sou, tanto da saúde quanto do comércio do município. E sem comércio, o município para também. E também, já que a Zona Sul tem um grande poder, de propor, às vezes, o próprio fechamento, eu quero que a Zona Sul se una justamente com os municípios e nos consiga a vacina para o nosso município e para os outros municípios também vizinhos. Que a gente possa vacinar toda a nossa população, já que nós aprovamos aqui, colegas, uma lei que autoriza a aquisição de vacinas de enfrentamento à pandemia Covid-19. Nós aprovamos essa lei. Então, uma lei colocada até pela Zona Sul, então eu peço que a Zona Sul faça um esforço no meu outro município e consiga vacina para nós, que a gente possa vacinar todo o nosso município de Morador. Também estamos com alguns atrasos na segunda dose, onde até me ligou uma senhora de 64 anos com a Coronavac. Segunda dose ela não conseguiu fazer e, pelo que me falaram ontem, não tem data para vir essa Coronavac. Então, por isso que eu estou mencionando essa lei que a gente aprovou aqui, e em conjunto com mais municípios, acho que do estado, que se faça valer essa lei então. Era isso, senhor presidente.
Passamos à ordem do dia.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer da comissão pela aprovação do projeto de lei de 21/2021, que altera a redação da Lei Municipal número 2287/2020, de 8 de abril de 2020, que delimita a zona urbana, pela aprovação.
Está em discussão parecer das comissões, está em votação, está aprovado. Até 40 metros.
antes do alinhamento predial na Rua das Laranjeiras, onde flexiona e segue paralela a esta distância de 40 metros do alinhamento predial na direção sudeste por 230 metros, onde sobe nova e flexão na direção sudoeste, cruzando a Rua das Laranjeiras até 40 metros depois do alinhamento predial, onde segue na direção noroeste até 40 metros. Antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, seguindo na direção sul, sempre acompanhando a curvatória paralela à Avenida Jacarandá, até 40 metros. Antes do alinhamento predial da Rua dos Coqueiros, onde inflexiona e segue paralelo a esta distância de 40 metros do alinhamento predial, primeiramente na direção nordeste, depois na direção leste e finalmente na direção norte, por uma distância de 1.660 metros, onde inflexiona na direção leste pelo perpendicular a esta e aí está cruzando a via entre 40 metros. Após alinhamento predial da mesma, seguindo primeiramente na direção sul e logo na direção oeste, sempre paralelo à via de 40 metros, antes da Rua dos Araçás, onde inflexiona na direção sudoeste, seguindo paralelo à via de 40 metros, antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, ponto onde sofre nova inflexão e segue novamente paralelo à Avenida Jacarandá, com a mesma distância de 40 metros do alinhamento predial e acompanhando a curvatória da rua na direção sul, por sua distância de 100 metros, sofre inflexão na direção leste por uma distância de 130 metros, quando sofre nova inflexão na direção norte por uma distância de 310 metros, quando inflexiona na direção leste por uma distância de 100 metros, inflexionando novamente na direção sul até encontrar o alinhamento predial da Avenida Jacarandá, tal descrita engloba as ruas das Goiabeiras, Ibês e Girassóis, ponto onde sofre nova inflexão e segue novamente paralelo à Avenida Jacarandá com a mesma distância de 40 metros no alinhamento predial e acompanhando a curvatória da rua na direção leste, chegando até 38 metros antes da Rua dos Salos, onde inflexiona paralelamente a essa proximidade na direção norte por uma distância de 177 metros, onde inflexiona perpendicular à via, aproximadamente na direção leste, cruzando a via até 40 metros. Depois do alinhamento predial, onde inflexiona para o sul e segue paralelo à Rua dos Salos, até 40 metros. Antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, onde inflexiona para o leste, até uma distância de 40 metros. Antes do prolongamento do predial da Rua 34, onde inflexiona paralela a esta na direção nordeste, mantendo a distância de 40 metros do alinhamento predial até cruzar o prolongamento do alinhamento predial na Rua Amor Perfeito, em ângulo de aproximadamente 90 graus, até uma distância de 40 metros, onde sofre nova inflexão na direção sudeste, paralelo à Rua Amor Perfeito, até 40 metros, além do prolongamento do alinhamento predial da Rua dos Lírios, ponto onde sofre nova inflexão aproximadamente da direção sul, e paralelo da Rua dos Rios, até chegar à mesma distância de 40 metros do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, onde sofre inflexão na direção oeste, paralelo à Avenida Jacarandá, acompanhando sua curvatória com uma distância de 40 metros. Do alinhamento predial até 40 metros, antes do alinhamento predial das ruas das Promérias, onde inflexiona na direção norte por uma distância de 160 metros, sempre acompanhando o alinhamento predial de 40 metros da via, quando inflexiona na direção leste, atravessando a via até 40 metros após o alinhamento predial da Rua das Promérias, quando sofre inflexão em direção sul, sempre acompanhando a curvatória da via até uma distância de 40 metros antes dos alinhamentos predial da Avenida Jacarandá, quando inflexiona na direção leste pela Avenida Jacarandá, sempre acompanhando a curvatória da via por uma distância de 40 metros do alinhamento predial, quando sofre leve inclinação a nordeste, acompanhando a curvatória da Praça 12 de Maio, sempre acompanhando o alinhamento predial até 40 metros antes do alinhamento predial da Rua dos Pinos, quando inflexiona para o lado norte por uma distância de 100 metros, paralelamente à curvatória da via, sempre a uma distância de 40 metros do alinhamento predial, quando sofre inflexão na direção leste, cruzando a via até 40 metros do alinhamento predial, quando inflexiona na direção sul, acompanhando sempre a curvatória da via até 40 metros antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá. Quando inflexiona na direção leste, segue paralelamente a Avenida Jacarandá, com a distância de 40 metros do alinhamento predial onde cruza VRS-302, seguindo a Avenida das Acácias, mantendo a distância de 40 metros do alinhamento predial e acompanhando a curvatória da rua até 80 metros antes do alinhamento predial da Rua Canela, onde flexiona na direção norte por uma distância de 100 metros, cruzando a Rua dos Cedros, quando flexiona na direção leste por uma distância de 247 metros, sempre acompanhando a curvatória da Rua dos Cedros, por uma distância de 40 metros, do alinhamento predial, quando flexiona na direção sul, até 40 metros antes do alinhamento predial da Avenida das Acácias, inflexionando na direção leste onde cruza a estrada de acesso à Colônia São Pedro, com uma distância de 40 metros do alinhamento predial, acompanhando a curvatória da Avenida das Acácias, paralelo a essa pela distância de 485 metros até o fim do estádio das Acácias, onde inflexiona para o lado oeste, cruzando a via e mantendo uma distância de 40 metros do alinhamento predial da Avenida das Acácias, até 40 metros do alinhamento predial da Rua das Palmeiras, no loteamento Fis, ponto onde inflexiona na direção sudoeste, seguindo paralelamente na Rua das Palmeiras, mantendo a distância de 40 metros do alinhamento predial até 40 metros além do prolongamento do alinhamento predial da Rua das Camélias, do mesmo loteamento onde flexiona e segue paralela a essa rua, na direção noroeste, distando 40 metros do alinhamento predial desta rua até 40 metros do alinhamento predial da Avenida dos Pinhais. Quando sofre inflexão para o lado sul, mantendo uma distância de 40 metros do alinhamento predial da Avenida dos Pinhais, paralelo a esta pela distância de 1.860 metros, até ultrapassar o limite da propriedade da Igreja Católica Nosso Senhor do Bonfim, e onde inflexiona na direção oeste, até a distância de 40 metros do alinhamento predial do lado oeste da Avenida dos Pinhais, cruzando a via e inflexionando em direção norte, mantendo uma distância de 40 metros do alinhamento predial da Avenida dos Pinhais, paralelo à propriedade da Câmara Municipal de Morredondo, ponto onde segue paralelo a Avenida dos Pinhais, distando 40 metros do seu alinhamento predial, inicialmente na direção norte até o Hotel FIS 2, posteriormente na direção oeste e sempre paralelo à avenida, acompanhando sua curvatória a 40 metros do alinhamento predial até 40 metros antes do alinhamento predial do acesso do hospital, ponto onde inflexiona paralelo a este na direção sudoeste, até o lado do hospital, onde inflexiona a oeste, cruzando o acesso ao hospital, por 40 metros, inflexiona a nordeste até 40 metros, antes do acompanhamento da curvatória, curvatura da via e mantendo a distância de 40 metros até a Rua dos Ciclistas, pelo lado leste, mantendo uma distância de 40 metros do alinhamento predial dessa rua, inflexiona para o sul, sempre acompanhando o alinhamento predial da via até 40 metros antes do alinhamento predial da Rua R1, rua sem denominação, quando inflexiona para o lado leste, por uma distância de 80 metros, sempre acompanhando a curvatura da via, por uma distância de 40 metros do alinhamento predial, onde inflexiona para o lado sul, usando a via de 40 metros após o alinhamento predial de R1, rua sem denominação, quando inflexiona para o lado oeste, sempre a uma distância de 40 metros do alinhamento predial até 40 metros após o alinhamento predial da Rua dos Hibiscos. Daí inflexiona em direção a norte, mantendo uma distância de 40 metros paralelamente ao alinhamento predial ao lado oeste da Rua dos Hibiscos até encontrar a Avenida Jacarandá, a uma distância de 40 metros, quando inflexiona para o oeste, percorrendo essa via até 40 metros, antes do alinhamento predial da Rua das Periquiteiras, onde sofre inflexão paralela a essa aí, inicialmente na direção sul, e posteriormente na sudoeste, mantendo a distância de 40 metros do alinhamento predial da respectiva Rua das Periquiteiras até 40 metros. Depois inflexiona o prolongamento do alinhamento predial da Rua das Magnólias, onde inflexiona na direção direção este paralelo a essa, mantendo 40 metros do alinhamento até chegar a 30 metros antes do alinhamento predial da Rua das Orquídeas, onde flexiona paralelo a esta na direção sul, com a mesma distância de 30 metros do alinhamento predial, cruzando a estrada da Lavoura em um ângulo de 90 graus até 40 metros do alinhamento predial desta estrada, um salto nova inflexão na direção noroeste, paralela à estrada da Lavoura, com distância de 40 metros do seu alinhamento predial, onde inflexiona paralelamente a esta na direção nordeste, com a mesma distância de 40 metros do alinhamento até chegar a 40 metros antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, na fábrica Miruana, onde inflexiona paralelo a esta da acompanhando a sua curvatória com distância de 40 metros do seu alinhamento predial inicialmente na direção noroeste, depois a norte, sempre paralelo e a distância de 40 metros do seu alinhamento predial deste paralelo a esta rua por uma distância de 260 metros. Na direção norte em linha reta, cruzando a via por 40 metros do alinhamento predial ao ponto onde inflexiona a leste, até 40 metros antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, onde inflexiona paralelo ao alinhamento predial inicialmente na direção noroeste, depois noroeste, sempre paralelo a 40 metros antes da Rua das Violetas, ponto onde flexiona na direção sul, direção oeste em linha reta, cruzando a Rua das Violetas, além dos 40 metros, flexiona da norte até 80 metros, até o alinhamento predial da Rua dos Crisantemos, quando inflexiona para o lado oeste por uma distância de 50 metros, sempre paralelamente ao alinhamento predial, mantendo a distância de 40 metros, quando sobe de nova inflexão para o lado norte, seguindo sempre paralelo ao alinhamento predial da Rua R5, rua sem denominação, por uma distância de 40 metros, até encontrar o alinhamento predial da Avenida Jacarandá. Ponto, anda sobre inflexão para o lado leste, seguindo sempre paralelo à Avenida, por 40 metros, acho que eu só por 40.
Uma distância de
40
metros.
Antes do alinhamento predial da Rua das Azaleias, onde inflexiona paralelo a esta por sudeste por uma distância de 110 metros, quando inflexiona cruzando a via por uma distância de 40 metros, sofre nova inflexão para o lado noroeste, até 40 metros antes do alinhamento predial da Rua das Azaleias, quando inflexiona na direção oeste por uma distância de 360 metros, sempre paralelamente ao alinhamento predial, mantendo a distância de 40 metros, quando sofre nova inflexão para o lá do norte, perpendicularmente a estar até cruzar 40 metros do alinhamento predial da Rua das Azaleias, onde inflexiona na direção leste, sempre paralelamente ao alinhamento, antes do alinhamento predial da Rua dos Cravos, quando inflexiona pelo lado norte, por uma distância de 160 metros, sempre paralelamente ao alinhamento predial, mantendo a distância de 40 metros, onde inflexiona para o lado leste, cruzando a via até uma distância de 40 metros, quando distância de 40 metros até 40 metros antes do alinhamento predial da Rua das Azaleias, quando inflexiona para o lado leste, sempre paralelamente a 40 metros antes do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, onde inflexiona até uma linha seca e reta, divisa com o município de Canguçu, se é que esta linha imaginária até o marco número 95, daí mantendo a distância de 40 metros do alinhamento predial da Avenida Jacarandá, segue a dita avenida até o limite com o município vizinho de Canguçu, onde interrompe na divisa linha imaginária seca e reta, prossegue após essa interrupção da mesma forma, mantendo a distância de 40 metros do alinhamento predial e paralelo à Avenida Jacarandá, até passar pela fábrica de conservas Alpino Neuro, seguindo até a divisa com o município de Canguçu, no marco número 90, na estrada de acesso à Cachoeira, quando cruza a via para o ponto inicial.
Está em discussão o artigo 1º, está em votação.
Senhor presidente, senhor presidente, só para contribuir com esse projeto, é para ficar espanado aí com as pessoas que nos assistem. Esse projeto é uma expansão da zona urbana, onde o projeto em si que veio para a Câmara de Vereadores, uma linha imaginária que entra ali na Rua do Cipisco, né, 40 metros para a direita, e ela agora está transicionando mais 40 metros para a esquerda, rumo ali à casa da professora Eliuda e da família Pisca, acho que é. Então, essa é a expansão do projeto que a gente está votando aqui. E até o momento, ano passado, ainda não foi colocado, né, o vereador Charles pode corrigir, não foi colocado na questão das outras duas, que a gente foi pedido outra vez. E agora agradeço ao prefeito municipal, né, o Isolar, por atender o pedido desses moradores ali para poder levar tanto água como luz essas pessoas ali.
Está em votação. Está aprovado.
Artigo 2º. Passa a constituir parte integrante dessa lei o mapa da área urbana de Morredondo em anexo.
Em discussão, artigo 2º. Em votação. Aprovado.
Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário e especial à Lei nº 2.287/2020. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 3º. Em votação. Aprovado o projeto de primeira votação.
Parecer da CCJ COF-SESMA. Proposição do projeto de lei de autoria da vereadora Letícia institui o programa denominando Maio na Índia, no município de Morredor, em outras providências, pela aprovação.
Está em discussão
os
parecer das comissões. Está em votação.
Está aprovado. Proposição do projeto de lei que institui o programa denominado Maio Laranja, no município de Morredondo e da Outras Providências. Projeto de lei que institui o programa denominado Maio Laranja, no município de Morredondo e da Outras Providências. Cui Valdir Arapos Solar, prefeito municipal de Morredondo, Rio Grande do Sul, uso de suas atribuições legais, faz saber o poder legislativo municipal aprovou e promulga e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Morredondo o programa denominado Maio Laranja.
Está em discussão o artigo 1º, em votação, aprovado.
Artigo 2º. O programa denominado Maio Laranja será constituído por um conjunto de ações preventivas e educativas, promovidas anualmente no mês de maio pela Prefeitura Municipal, com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Está em discussão.
Com dica, Conselho Tutelar e demais entidades ligadas à área da infância e adolescência, com vistas a debater e divulgar ações para prevenção da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes.
Está em discussão o artigo 2º. Em votação, aprovado.
Artigo 3º. Na programação massiva, 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, estarão previstas passeatas, palestras, mesa redonda com a participação de toda a rede de proteção social, educativa, dentre outras ações.
Está em discussão o artigo 3º, em votação, aprovado.
Artigo 4º. Revogadas as posições encontradas também entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 4º, em votação, aprovado em primeira votação.
Pareceres da CCJ, COF, proposição, projeto de lei de autoria da vereadora Letícia, institui a Semana do Patrimônio Imaterial, Conselho de Morredondo, Sabores e Saberes, Morredondo, a Terra do Doce Colonial, pela aprovação.
Está em discussão o parecer das soluções, está em votação, está aprovado.
Proposição do projeto de lei que institui a Semana do Patrimônio Imaterial, Conselho de Morredondo, Sabores e Saberes, Morredondo, a Terra do Doce Colonial. Projeto de lei que institui a Semana do Patrimônio Imaterial, Conselho de Morredondo, Sabores e Saberes, Morredondo, a Terra do Doce Colonial. Rui Valdir Arapos Solar, prefeito municipal de Morredondo, Rio Grande do Sul, uso de suas atribuições legais, faça saber que o poder legislativo municipal aprovou e promulgue e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica pela presente lei instituída a Semana do Patrimônio Imaterial, Conselho de Morredondo, a sempre denominados Sabores e Saberes. Morredondo, a Terra do Doce Colonial, a ser realizada na segunda semana do mês de junho de cada ano, com programação cultural em diversas instituições do município.
Está em discussão o artigo 1º, em votação, aprovado.
Artigo 2º. O evento será organizado através de uma grade de programação, na qual constará obrigatoriamente a realização de uma feira para exposição e comercialização de produtos artesanais e industrializados, como um espaço para produção de pratos típicos locais, além de atividades pedagógicas, nas escolas, nas instituições que já atuam no resgate e conservação do patrimônio imaterial, com ações junto ao comércio local, também poderão ser realizadas seminários para divulgação de experiências de produção, ações técnicas e de cunho econômico.
Está em discussão o artigo 2º e em votação aprovado.
Artigo 3º. A programação completa deverá ser publicada e anunciada com antecedência nos veículos oficiais de comunicações do município.
Está em discussão o artigo 3º e em votação aprovado.
Artigo 4º. Revogada as disposições em contrário, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Está em discussão o artigo 4º. Votação aprovada. Projeto em primeira votação.
Proposições. Autoria vereadora Fipe. A vereadora que essa subscreve no uso de suas atribuições legais e após tramitação regimental indica ao Executivo Municipal e aos órgãos competentes a seguinte indicação: a preocupação com a pandemia é constante. A vereadora Vivian apresenta a indicação pedindo ao prefeito a inclusão de representantes do comércio para acompanhamento das ações do Comitê de Crise para enfrentamento da Covid-19. Justificativa. A solicitação da vereadora busca assegurar que representante do comércio acompanhe essas reuniões, ampliando a transparência das medidas adotadas e, com isso, podendo contribuir da melhor forma.
Está em discussão a indicação da vereadora Lívia. Está em votação. Está aprovada.
Proposição de indicação, vereador Thiago. Sou vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais e após tramitação regimental, indica o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trânsito, a necessidade da implantação de placas de sinalização indicando a existência da ponte localizada na Estrada da Costa, próximo à Chácara Quero Quero. Justificativa. Justifica-se a presente pelo fato de que essa demanda partiu de reivindicação de moradores da região, onde informaram que foi realizada a manutenção desse trecho da estrada com aterramento e pavimento, porém ficou faltando essa sinalização, onde demonstram uma grande preocupação que seja concluída essa demanda para evitar acidentes.
Está em discussão a indicação do vereador Charles, está em votação, está aprovada.
Proposição de indicação, Maria Lucina. A vereadora que essa subscreve ao uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário solicita o envio da presente indicação à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito, a solicitação de estudos para solucionar o problema e alagamento próximo à fonte da reserva. Justificativa. Quando há incidência de enchentes, o local fica totalmente coberto por água com forte correnteza, ficando impossível transitar, com segurança e trazendo transtorno tanto aos moradores quanto para aqueles que precisam passar pelo local, como o transportador de lei.
Está em discussão a indicação da vereadora Tininha. Está em votação. Está aprovada.
Proposição de indicação, vereadora Maria Lívia. A vereadora que essa se inscreve no uso de suas atribuições legais, após a aprovação pelo plenário, solicita o envio da presente indicação a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Trânsito, solicitação de limpeza do rio em frente à residência do seu prêmio Daniel Hockenbach, na colônia Santa Bernardina. Justificativa. A estrada fica aquela carta para os jovens, causando desconforto em todos que ali trabalham, principalmente os pedestres que ficam sem uma passagem segura e adequada.
Está aí em discussão a indicação da vereadora Tinha. Está em votação. Está aprovado.
Proporção e indicação, vereadora Letícia. A vereadora que essa se inscreve no uso das suas atribuições legais após a aprovação do plenário indica ao único candidato pessoal a prefeito municipal que seja feita adesão ao programa Terra Brasil, que tem como objetivo facilitar o acesso à compra de terras por produtores rurais. Justificativo, o Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil é realizado através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento MAPA e tem por finalidade facilitar linhas de crédito e financiamento dos agricultores, familiares e jovens produtores.
Está em discussão a aplicação da vereadora Letícia. Em votação. Está aprovado.
Proposição e indicação, vereadora Letícia, a vereadora que essa subscreve no uso de suas atribuições legais após a aprovação pelo plenário, indica ao seu governo para pessoal excelentíssimo do prefeito municipal que seja criado o conceito de desenvolvimento, trabalho, emprego e renda e microcrédito e o fundo de microcrédito para os empreendedores de um redor justificativo. Essa proposição tem como justificativa de desenvolver uma política pública de fomento às atividades econômicas do município com apoio aos negócios locais, organizando através de crédito com juros baixos, oportunidade de desenvolvimento para o setor empresarial do município.
Está em discussão a indicação da vereadora Letícia. Está em votação. Está aprovado.
A proposição, pedido de informação, março. O vereador que se subscreve no uso de suas atribuições legais e após a aprovação pelo plenário solicita o indivíduo presente pedido de informações da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social para que forneça todas as informações que entender cabíveis a respeito da aquisição instalada e funcionamento de um raio-x odontológico pela administração municipal. Justificativa. A presente proporção se justifica à medida que é dever constitucional da Câmara Municipal acompanhar, fiscalizar e subsidiar a atuação do Poder Executivo na atuação de ações destinadas a viabilizar o acesso à saúde pela população local.
Está em discussão a indicação do vereador Márcio.
Presidente, me levou para esse tipo de informação foi que chegou até mim uma senhora que foi atendida no posto Palha Branca na última semana, não me lembro bem, e foi pedido um RX dessa pessoa. A pessoa não tem condições de pagar um RX, pois o nosso município não fornece esse tipo de trabalho, né? Então isso é o meu pedido de informação. Se há RX nos postos de saúde do município, se há por que não está sendo feito o trabalho, se não há esse trabalho, por que não ofertar para a nossa comunidade de município de Morradão? Por isso eu pedi de informação para a Secretaria de Saúde que me dê explicações se há ou não esse tipo de serviço no município. Uma parte para a vereadora Tinha.
Senhores vereadores, senhores que nos assistem, sim, importantíssimo é esse pedido de informação. Importantíssimo esse pedido de informação. Márcio, importante esse pedido de informação. Anteriores, como gestora, eu observei que nós temos no município 3 e recebemos também entre 2017 e 2020, a gente também recebeu a palheta de raio-x. Já tínhamos um época eu solicitei que os nossos odontólogos eles fizessem esse raio-x devido à necessidade da população, porque nem todos, né, têm o valor para fazer o raio-x e é um exame extremamente necessário. Geralmente, quando tem uma dor, o paciente necessita avaliar com um raio-x, né, o canal do dente, e nós temos sim os respectivos aparelhos de raio-x. Conversei com a equipe odontológica, né, com o Dr. Thiago, com o Ângelo, com a Carol, solicitando então que eles executassem esse serviço no município, já que nós temos os aparelhos. E na época eles colocaram que era muita radioatividade para eles. Então solicitei uma avaliação do técnico do trabalho, do município, onde o técnico do trabalho constatou que a radiação desse raio-x é muito pequena, porque não é todos os dias que eles vão usar o aparelho para fazer raio-x, e que essa radiação é tão pequena que é menor, muito menor, do que a radiação que eles sofrem fazendo a restauração de um dente. Eu fiquei muito satisfeita na época e achei que ia realmente nós termos um raio-x odontológico, mas aí os nossos profissionais eles quiseram que aumentasse um pouco o salário deles, como eles chamaram de plus na época, né? Então, se fosse possível, um plus para que eles pudessem vir a fazer o raio-x. Depois veio a pandemia, né? Eu acabei saindo da gestão, mas temos tudo para ter esse raio-x no município. E temos os nossos profissionais capazes de fazer, e temos também, da época, um parecer técnico dizendo que a radioatividade é menor do que aquela radioatividade que eles têm quando fazem uma restauração dentária.
Muito bom, Bela Tia, pela explanação. Então, esse pedido de informação, provavelmente a secretária de saúde vai colocar também esse pedido e a gente vai ver de que forma vai poder ser instalado. E a pergunta também que fica se esses consultórios que trabalham dentro da saúde, se eles fazem ou não fora também do município, se ganham um plus por isso. Então, obrigado, Tini, por essa explicação.
Só para comentar um pouco da minha indicação ali também, que vem justamente desse nosso fim de semana, né? Dessas nossas angústias, desse fechamento, da falta de leitos nos hospitais vizinhos. Então, antes do lockdown na quarta, eu também estive com o prefeito pela manhã, onde conversamos, né, sobre essa situação, e ele também falou dessa angústia, né, de ter que fechar nesse dia, sabendo que ele é contra, né, e nós, eu digo nós, porque os outros comércios, a gente sente na pele cada fechamento, né, então a indicação de ter um, e à tarde, logo à tarde, né, o prefeito recebeu o CDL, o qual também, né, falou, né, dessa possibilidade de não fechar, de não precisar, de saber que o comércio não é causador do vírus, né? Muitas vezes a gente sabe que não vem do comércio a contaminação, porque justamente nós fizemos todos os protocolos, né, necessários, a gente é fiscalizado com isso. Então, eu acho muito também esse fechamento, mas também me põe na situação do prefeito nesse último lockdown, pela falta de leitos nos nossos hospitais, os quais não recebem. Então, foi pedido também pelo CDL que algum representante deles faça parte, para também ter essa voz, sabe? Alguns meses atrás eu tive uma indicação para que nós, do Conselho,
né, da comissão de saúde também, tivesse algum representante ali na, quando tivesse essas reuniões. Então, eu acho que agora ganha mais força essa indicação juntamente com o CDL para que alguém do CDL represente o comércio, né? Então, peço apoio também dos vereadores para que juntos a gente consiga, né, ter mais voz, né, nessas ações feitas pelo executivo.
Não, é o seguinte, eu também gostaria de aproveitar essa oportunidade, é do conhecimento de todos os vereadores, não é de agora, é de muitos anos, que eu venho de ônibus para a sede, moro no ônibus e venho de ônibus. Então eu trago aquele pessoal de lá de carona, porque eles não têm como vir, porque todo mundo sabe que não existe ônibus lá para um retorno. Aliás, nem para Pelotas. Nós estamos isolados lá. Estamos isolados. E devido a essa epidemia, inclusive lá na minha zona, ela tem crescido muito, apareceu agora muito, eu suspendi a minha vida de ônibus, venho com a minha caminhonete e não estou trazendo passageiros. Meus passageiros de cada um que vem, porque eu acho que nós temos que se cuidar. E ônibus é uma coisa que é fechada, e eu achei por bem preservar as bandidas, porque se Deus quiser, daqui a uns tempos mais, nós vamos ter muito tempo de vir ao mundo. E eu também quero pedir a todos da nossa comunidade, eu acho que foi muito bom essa, houve muito respeito e continua a nossa comunidade se cuidando, e eu vou dizer para vocês, não é só a vacina que resolve o problema, e ali na minha zona, acho que já é do conhecimento de todos os vereadores. Ali uma senhora com 74 anos, ela já tinha sido vacinada, ela e o esposo, e os dois pegaram uma Covid, a doença. E ela acabou falecendo e ele está em casa se curando. Então, quer dizer que a vacina não é 100%. Eu acho que mesmo fazendo a vacina, as pessoas devem se cuidar, devem continuar se cuidando, porque a vida nossa é uma só. E nós temos muito tempo, se Deus quiser, para frente, para nós poder sair, para nós poder se afintar, para nós poder fazer o nosso churrasquinho. Nós temos muito tempo para isso. Então, eu peço a todos, através da Rádio Web, que está nos assistindo, que se cuidem, e cuidem também, não só de você, mas cuidem dos outros também. Era essa a minha fala.
Comunicação de líder, o presidente, eu quero, como líder da bancada democrática do município de Morredondo, eu não poderia deixar registrado o meu repúdio a um deputado teve nas redes sociais, nem vou comentar o nome dele, é nome da mídia, meu repúdio, ele ter feito um pronunciamento, sem mesmo antes saber de que forma, como foi, de que forma foi, de como foi feito as tais abordagens aqui no município de Morredondo. E voltando sim para os colegas vereadores, o município de Morredondo expôs o município de Morredondo, não só no país, no mundo inteiro, como município sem regras, sem leis, sem nada. O município que é até onde, até hoje, é um município que tem exemplo, não só da Zona Sul, como do país, todo nosso país, o município de Morredondo vem dando exemplo em questão de administração, em questão de recursos, questão de infraestrutura. e graças a Deus eu tinha mais geração de emprego e renda, então fica aqui no repúdio esse deputado, quem sabe ele colocou uma emenda aqui de 230 mil por município, acho que quem sabe disso também, só deixar registrado com a solidariedade também, né, com o nosso prefeito e também com o pessoal da vigilância aqui também, que são eles que respondem, né, um decreto também, e a todos os comerciantes também aqui, agradecimento àqueles que fizeram o regulamento e entenderam essa proposta imposta, e dizer para vocês que sempre, por mim, será o último outdoor, como eu já falei. Eu acho que não tem que mais fechar, e sim o que abrir. Abrir mais o quê? Abrir mais leite? Abrir mais hospitais? Né? Eu não quero ser repetitivo aqui, vereador Tiago, mas vou ter que ser, que desde 2012, 2011, eu venho falando, batalhando, atrás de leitos de UTI, atrás de leitos de clínicos, né? Brincando agora justamente com os vereadores novos que entraram também, e já a gente briga bem antes, o nosso hospital de Rio Corte, então é isso que a gente quer, é isso que a gente pretende, é isso que a gente pede apoio até desse deputado que falou mal do município de Morredor, quem sabe ele vem aqui e abre esse hospital de Rio Corte e destine recursos para que a gente possa atender o nosso município aqui com uma atenção com o TI. Tá bem, é isso, pessoal.
Bom, então, mais alguém? Não. Então, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que aqui se manifestaram e trouxeram os seus pedidos, e também aos nossos funcionários, também fazer um agradecimento a eles, que eles já nos dão um trabalho pronto para a gente se realizar. E a Rádio Web, pela transmissão do nosso trabalho, que é o nosso. Antes não conhecia, hoje estão ficando conhecendo. Eu queria agradecer a rádio e ao seu
Rolê,
por essa transmissão. E convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se dia 15 de junho, às 9h30, em novo encerrada pela presente sessão.